primeiro mês do ano de 2022 praticamente já se exauriu, praticamente já se foi. E nós estamos aqui hoje encerrando a série Sabedoria para um Novo Ano. Buscamos aprender com a sabedoria hebraica, com a sapiência bíblica. E falar de sabedoria é ir além de nós trabalharmos a questão da inteligência e do conhecimento. Sabedoria tem a ver com a observação, tem a ver com o discernimento, tem a ver com disciplina, consciência, tem a ver com experiência, tem a ver com a harmonização de várias habilidades para enfrentar os desafios e os problemas que a vida nos impõe. O sábio é alguém prudente, disciplinado, equilibrado, justo. Talvez, se nós fôssemos adotar uma gíria, alguém diria: sábio é aquele camarada safo, é aquele que arredonda o passe que vem quadrado, aquele que pega os limões que a vida coloca diante de nós e faz deles uma limonada, aquele que mata no peito. O sábio, ele antecipa os imprevistos. Quando nós falamos de imprevisto, nós estamos falando de alguma coisa que a priori não se pode prever. Nós temos aí o prefixo in, negando a possibilidade de previsão. O sábio, ele lida com os imprevistos também, ele não adivinha. Mas ele procura de alguma forma se acautelar para que quando os imprevistos venham, os seus efeitos, eles possam ser de alguma forma minimizados. Se há algo que nós podemos prever a respeito do imprevisto, é que imprevistos sempre acontecem. E o sábio ele é proativo. Ele aprende também com os erros dos outros. E eu lembro quando eu era criança, se tinha uma coisa que eu não gostava, era de apanhar. E aqueles que são da minha geração sabem do que eu estou falando. E às vezes quando eu vi um priminho fazendo alguma coisa errada e entrando no couro, eu já pensava assim: eu não vou fazer não, porque eu não quero apanhar também. Então eu observava aquilo que os outros estavam fazendo, observava os erros dos outros para poder escapulir, para poder me safar desse tipo de situação. O sábio é alguém ensinável. Ainda que possa ser considerado sábio, é alguém que está sempre disposto a ser ensinado. E Provérbios 1:5 diz que o sábio que se dispuser a ouvir a sabedoria se tornará ainda mais sábio. Então o sábio é esse alguém, com essa disposição do coração, sabendo que nós nunca temos o conhecimento completo a respeito de nada, tendo essa consciência que nós devemos estar sempre abertos ao novo, a interpretar as coisas que estão sendo colocadas para nós de uma maneira nova, de uma maneira que não era conhecida, e ter a possibilidade de fazer o julgamento e a possibilidade de aprender também. A sabedoria é de boa. Aqui não cabe a lei de Gerson. Se você não sabe o que é, você vai procurar. A sabedoria, ela não é apenas para o sábio, mas ela serve todos à sua volta. Em um autoexame, o sábio, ele reconhece que as suas habilidades, sejam elas inatas ou aprendidas, elas foram recebidas. Elas não vêm a partir dele mesmo. O sábio sabe, ele conhece que aquilo que ele tem de habilidade são dons. A sabedoria, o sábio também reconhece, é uma capacitação de Deus. Nós tivemos aqui ao longo dessa série várias exposições. Falou-se sobre o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria, a base da verdadeira sabedoria. O princípio do conhecimento do Criador, daquele que criou tudo que existe. O ponto inicial da ciência, daquele que tudo fez e que põe todas as coisas em ordem e as sustenta. A sabedoria vem, a sabedoria real, a sabedoria verdadeira é a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria, ela segue a retidão e se afasta do mal. Entre aquilo que flui do livro de Deus Na sabedoria estampada da Bíblia aparece também a amizade. E a Bíblia diz que a amizade é algo de valor. E a partir desse reconhecimento de que a amizade é algo de valor, nós devemos procurar aprender o que é ser amigo. Como fazer novas amizades a partir de Cristo, porque Cristo ele é o nosso modelo e ele deve ser o mediador de todos os nossos relacionamentos, de todas as nossas relações. Foi falado também a respeito do tempo. E é sábio admitirmos, concordando com o Eclesiastes, que há tempo para cada coisa e que o tempo é uma criação de Deus e todos os tempos foram estabelecidos por Ele. Ainda que adoremos estar no controle de todos os aspectos da nossa vida, mesmo os menores, ainda que exista no nosso coração um desejo muito forte de controlar o tempo, de poder dispor do tempo da maneira que nos for mais favorável, o tempo inteiro, a verdade é que o controle do tempo ele pertence única e exclusivamente àquele que relaciona tempo e propósitos eternos. O tempo, ele flui incessantemente, e nós não temos a capacidade de detê-lo, sequer de atrasá-lo. Na dimensão do tempo, nós somos todos apenas passageiros. Esse ano, teremos que lidar com desafios recorrentes, o individualismo, o narcisismo, em nós e entre nós também. A tentação de buscar compatibilizar a vida cristã com a ideia de sucesso e a ideia generalizada de felicidade. Teremos que lidar também com o embate político sem tréguas que tem desandado nos anos de eleições e que tem se caracterizado pela intolerância, pelo estranhamento, pela ira, pela radicalização, pela polarização e pela divisão. Em meio a tudo isso, nos perguntamos, qual a resposta para esse mundo ensimesmado e belicoso? É o Evangelho. A resposta continua a ser o Evangelho. Essencialmente, é o Evangelho a resposta para nossas mazelas. E o Evangelho é a boa notícia de que foi feita a paz com Deus através do Cristo crucificado. Foi preciso o justo morrer cruelmente para que nós tivéssemos paz e vida. Foi preciso Deus dar o seu filho pelo meu e pelo seu pecado, pela opção do homem de ter uma vida sem Deus, de colocar Deus à margem da sua história. Por isso Cristo é o Salvador. Paulo diz em 1 Coríntios, passe à frente essa história assim como ela foi. Conte exatamente o que aconteceu, não doure a pílula. Não esvazie a cruz. Ainda que para alguns isso seja escândalo e loucura, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus para os que foram chamados por Ele. E aí nós chegamos então à mensagem de semana passada, os dois grandes testes, prosperidade e adversidade. Como nos havemos com eles? Nós poderíamos talvez chamá-los de por outros dois nomes, bem mais conhecidos, o prazer e a dor. Prazer e dor são dois problemas. Um, nós queremos abraçar fortemente. A um, nós nos apegamos fortemente. Um, nós exaltamos fortemente. Do outro, nós corremos. Nós buscamos de todas as formas fugir. Nós buscamos de todas as formas ser livrados. E esses dois problemas para os quais a humanidade busca a solução, ela busca a solução ao seu modo no transcendente, porque não tem capacidade de resolvê-los. Elas são duas situações extremamente importantes, porque estão presentes nas nossas vidas, e são universais, e por essas características, muitas vezes elas são usadas para sustentar estruturas de poder e também alimentam o grande mercado da fé. Assim como uma moeda tem dois lados, o insensato ele baseia a sua vida nesse binário, enquanto que o sábio ele reconhece a sua importância, a sua impotência, e recepciona tanto as suas frustrações, como os seus deslumbres, como parte do plano original de Deus. Portanto, sendo essas contribuições importantes para o entendimento da vida. O insensato, ele olha para a prosperidade, ele olha para a adversidade e quer dominá-las para ser feliz. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 8. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8. Eclesiastes é um dos livros da sabedoria bíblica, da sapiência bíblica. Eclesiastes 12, 8. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem, seja mal. Na primeira mensagem, foi dito que na passagem do ano é muito comum as pessoas lançarem alvos para o ano que se inicia e também fazerem uma retrospectiva do ano que acabou. Pela manhã, uma das músicas que foi cantada, ela me levou a pensar que talvez esse fosse um bom alvo para o ano de 2022. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu continuarei adorando o Senhor. É um desafio. Mas talvez seja algo para nós colocarmos na nossa lista de alvos. O tema de hoje é uma pergunta. E agora, como viveremos? Eu não vou explorar o livro do Colson, que tem título semelhante. A questão proposta aqui diz respeito a como nós responderemos a tudo que nós vimos até aqui. Como agiremos a partir de tudo que foi pregado sobre a sabedoria. Que o ano de 2022 seja um ano diferente para nós. Não importa o que foi 2021, e nem nós devemos nos deter em pensar o que vai vir para 2023. Vamos focar em princípio no hoje, no agora, em 2022. E o desafio é que 2022 seja um ano marcante para você. Marcante no seu relacionamento com Deus. Marcante no seu compromisso com Deus. Marcante no seu compromisso com o seu irmão. Marcante no seu compromisso com a igreja, marcante no seu compromisso consigo mesmo. Um ano para fazer algumas coisas diferentes, um ano para fazer mais de algumas coisas que você já tem feito. Um ano para alegrar, e não apenas para ser proveitoso para você, mas para alegrar também o coração de Deus. O livro de Provérbios, que inicia expondo a sua finalidade de ensinar sabedoria, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O autor de Eclesiastes, ele empreende uma busca pelo significado da existência, a partir da sabedoria hebraica que tem Deus como fonte. No fim dessa jornada angustiante, o autor de Eclesiastes põe a sua suma, concluindo que todo homem deve temer a Deus. Na sabedoria bíblica, o temor do Senhor é um elemento fundamental. Deus é central para a sabedoria, por isso não há sabedoria sem temor. Segundo a Bíblia, só é sábio quem teme a Deus. Sem temor do Senhor, o homem fica desprovido para lidar com as questões práticas da vida, do cotidiano, tanto quanto ele não chegará às respostas corretas para as questões existenciais. Existe um jeito certo de viver a vida que recebemos, porque a minha e a sua vida não são autorais, elas nos foram dadas. A vida de cada pessoa é uma doação. E esse jeito certo de viver, antes não é para o nosso proveito, como muitas vezes nós nos apressamos em pensar, mas como tudo aquilo que foi criado, como toda criação, é primordialmente para o próprio Criador. O jeito certo de viver é o jeito de glorificar a Deus. Isso glorifica o Senhor. A nossa fé é de que o Criador e doador da vida é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada pelo próprio Deus que Ele preparou para nós. E sendo a Bíblia essa mensagem de alguém infinitamente superior a nós, faz sentido, todo sentido, buscarmos nela a compreensão e a direção para a nossa existência. Porque há um abismo entre o que pensamos a nosso respeito e os desígnios de Deus. Diferentemente daquilo que nós pensamos, nós não fomos criados para viver para nós mesmos. Alguns se contentam com muito pouco, almejam muito pouco. Esperam apenas que o cristianismo possa lhes acrescentar bens materiais. Esse é um outro grande abismo. A diferença entre aquilo que pensamos deve ser buscado como o grande tesouro da vida e aquilo que o cristianismo apresenta como o maior presente, o maior bem de todos. Porque a recompensa do cristianismo não é sequer a salvação, é o próprio Cristo. É o próprio Deus. Esse Deus é de quem os salmistas dizem ser fonte de eterno prazer, na presença do qual o salmista diz que há alegria, em cuja destra há delícias perpetuamente. A Bíblia, ela nos abre uma trilha para caminhar no conhecimento de Deus, uma nova perspectiva de vida, algo por que viver maior do que nós. Moody disse que as Escrituras foram dadas não para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A Bíblia é um livro de transformação. Não pode simplesmente ser adicionado à nossa coleção. Não pode ser apenas mais um título em nossa biblioteca. Não é um livro que tenha a finalidade de agregar à nossa gama de conhecimento. A Bíblia é para a vida do homem com Deus e para a vida do homem com o seu semelhante, direcionada por Deus para os seus propósitos. O que fizemos nas últimas semanas com tudo que recebemos acerca da sabedoria? O que fizemos disso? O que faremos a partir de hoje? A vida da teologia é o espírito, e a teologia da vida é a prática. A teologia tem que ser relacional e prática. Tiago condena o ouvir sem praticar, que ele define como auto-engano. Porque nós podemos entrar em acordo de que prosperidade e adversidade são testes, entretanto, nós podemos continuar nos deixar ser guiados pelo prazer e pela dor. Tomar as decisões a partir dessas duas situações. Pode-se abraçar o Evangelho de Cristo para a salvação, mas no fundo dissociá-lo totalmente do seu senhorio. É possível crer que a nossa procrastinação torna o tempo favoravelmente elástico a nós, que o tempo sempre joga a nosso favor, que o tempo não se esgota. Aquilo que se ouviu sobre amizade, a partir de Cristo, pode ser considerado algo admirável, mas nunca ser levado a efeito. Pode-se encarar o temor do Senhor apenas como mais um conhecimento adquirido, ou como uma fórmula para que a sabedoria esteja ao nosso dispor, atenda aos nossos interesses humanos, quando na verdade o temor do Senhor, ele deve ser um reconhecimento reverente da superioridade, da necessidade e da dependência de Deus. O ser humano tem essa capacidade inata de subverter as coisas. Tem essa capacidade inata de fazer tudo orbitar o seu centro onde o eu está. De distorcer tudo, de criar tragédias como um cristianismo sem Cristo. Talvez por isso hoje tantos que se rotulam cristãos vociferam, são cheios de soberba, ira, indiferença, parecendo sustentados por algum tipo de orgulho gospel que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Segundo Tim Keller, orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Se somos capazes de transformar Deus em ídolo, a sua verdade em religião, a sua misericórdia em comércio, a sua graça em opressão, como poderemos responder à pregação? Como aprender e praticar o seu ensino, a sua sabedoria? Como aceitar aquilo que é proposto para nós? O autor de Eclesiastes afirma que, Eclesiastes 7:2, é melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem. Todos morrerão um dia. E é bom que os vivos se lembrem disso. Creio que não há outro caminho para nos submetermos à palavra de Deus, para aprendermos e praticarmos a sabedoria bíblica, senão o caminho da humildade. E o caminho da humildade a partir dos contrastes óbvios que existem entre o humano e o divino. Creio que talvez seja preciso sermos quebrados de alguma forma, termos a nossa confiança em nós mesmos abalada, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria questionados, a nossa finitude relembrada. No final de 2021, repetiu-se o filme do fim de 2020. Mais uma vez, depositamos a nossa esperança num ano novo melhor. Mas a pandemia, que transformou o nosso mundo num grande velório a céu aberto, que fez todas as famílias se encontrarem no luto, persiste. E de certa forma, sem poder negar a realidade, a verdade é que continuamos meio perdidos, sem saber o que será, sem saber o que virá. Uma a uma, o vírus tem derrubado as nossas expectativas, tem posto à prova os nossos planos. Esses tempos são tempos de desilusão. E é preciso que nós nos desiludamos, que abandonemos a ilusão de que somos capazes de guiar as nossas vidas sozinhos, de que o pseudo conhecimento de Deus é suficiente para nos capacitar a escolher nossos rumos, porque não é. Na religião evangélica, naquilo que tem sido transformado o evangelho de Cristo, no que eu chamo agora de religião evangélica para diferenciar do ensino de Cristo, porque Cristo nunca trouxe para nós uma religião. Na religião evangélica, muito que tem sido praticado em muitas igrejas, Deus é apenas um ídolo. Não há relacionamento sincero. Não há devoção sincera. Deus não está no centro. Somos falíveis. E toda a produção humana, seja religião, seja doutrina, seja sabedoria, também é. Mas em meio a isso tudo, ainda podemos crer pela misericórdia de Deus que esses também são tempos graciosos. Que Deus está usando esses tempos para nos moldar. Deus é perfeito, assim como a sua palavra, seus caminhos, sua vontade, sua sabedoria. E essa sabedoria perfeita de Deus, ela nos orienta a pensar e agir corretamente, porque ela tem a sua ótica, a sua perspectiva, os seus propósitos. A sabedoria de Deus nos alinha com Ele. A sabedoria de Deus coloca nossas vidas nos trilhos. A sabedoria de Deus nos impulsiona um relacionamento íntimo com esse único e magnífico Deus. É curioso como, às vezes, uma ideia oposta, uma ideia errada pode se tornar um poderoso instrumento de ensino, um contraste precioso. Pois bem, o cristão não pode ser alguém passivo, não pode ser alguém reativo, que escolhe ser levado pela vida, ou que a vida o arraste. O cristão tem que ser alguém reflexivo. O cristão tem que ponderar sobre a sua existência, sobre a sua fé, sobre aquilo que o cerca. O cristão é chamado a pensar, a refletir. Refletir a respeito das coisas de Deus, para refletir para o mundo a imagem de Cristo. Nós temos que ponderar a respeito das nossas responsabilidades, nossa responsabilidade social, a nossa atuação política, a nossa vida na igreja, o nosso caminhar espiritual. Nós temos que ponderar sempre, nós temos que refletir sempre. Ao cristão não cabe ligar o piloto automático, ao cristão cabe pensar, refletir, discernir. E a partir das reflexões, nós precisamos de uma atitude decisiva em direção a Deus. De constantes reflexões a respeito das realidades que nos cercam. E a partir dessas reflexões, tomar essa decisão firme de buscarmos conhecê-lo mais. Tanto quanto aquilo que ele valoriza e abomina também. Só conhecendo a Deus, conheceremos a nós mesmos. Quem realmente somos, quais são realmente as nossas limitações. No livro de Miqueias, Deus entra em juízo com seu povo, e o povo que já não reconhecia o seu Deus, não entendia o seu Deus, faz a ele uma inquirição, e a partir dessa inquirição, Deus expõe àquele povo o que ele considera ser bom. Miqueias capítulo 6, dos versos 6 ao verso 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus não apenas valoriza, mas exige justiça, misericórdia e humildade. E aqui eu quero destacar o andar humilde com Deus. Algumas vezes, pregando aqui, eu já ouvi a Renata falar a respeito da tolice que se repete a cada dia. Na sua última pregação, o Guedes citou uma frase: perdermos para Cristo. Creio que devemos combater a tolice e perdermos para Cristo todos os dias, porque esses são estados comuns em nós, de resistência, de dúvida, de regressão. Por isso, precisamos agir cotidianamente na direção de Deus. Não como uma obra, não como um feito, não como uma penitência, não como produto de esforço humano, mas se achegar a Ele apenas com um pedido humilde de que o Senhor, Ele mesmo, nos capacite a andar com Ele em humildade. Assim como o sentido da visão é fundamental para caminharmos, precisamos da visão bíblica para ganhar a nossa caminhada pela vida. Somos altamente orientados pela visão. Acreditamos naquilo que vemos. Caminhamos pelo que vemos e cremos. Caminhamos por aquilo que está à nossa frente, por aquilo que está diante de nós. Se tentarmos caminhar com os olhos fechados, tropeçamos e caímos. As verdades bíblicas têm que estar diante de nós. Assim como o sentido de a visão nos orienta, a visão a respeito das coisas tem que estar no nosso coração. E essa visão que vai nos orientar pela vida tem que ser a visão de Deus, tem que ser a visão bíblica. As verdades têm que estar diante de nós. Nós temos que conhecê-las e nelas crer. Temos que caminhar pela vida a partir do que a Bíblia diz a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Isso mudará a nossa maneira de ver o mundo. Isso mudará a nossa maneira de enxergar a vida. Isso influenciará as nossas escolhas. Isso balizará e qualificará as nossas decisões. A sabedoria é para a integralidade da vida. Muitas vezes valorizamos aquilo que é secundário, escolhemos o que é de menor valor. Precisamos nos habilitar a fazer as melhores escolhas, num exercício constante, em progressão, até atingirmos o estágio em que Deus satisfará os desejos do nosso coração. Salmos 37:4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O dramaturgo romeno Eugênio Ionesco diz: ideologias nos separam, sonhos e angústias nos unem. Lidar com as ideologias, com os sonhos e angústias, requer sabedoria. É certo que as ideologias têm nos separado. Está aí para quem quiser ver como as pessoas têm se enterrado em suas trincheiras. Também é certo que os sonhos de Deus jamais vão morrer, e que sentimos angústias pelos nossos sonhos irrealizados. Mas a angústia por aquilo que anelamos só terminará quando desistirmos, quando pararmos de lutar por eles e aderirmos aos sonhos de Deus. Muitas vezes somos como o Chico, aquele personagem lá da primeira mensagem, que mira apenas nos resultados, perdendo a melhor parte. Muitas vezes nós costumamos nos deter apenas naquilo que nos interessa. Focamos naquilo que desejamos, sem considerar o quadro inteiro. Temos que pedir a Deus que amplie a nossa visão, que nos ajude a enxergar o plano geral, a mudar a nossa visão para vermos o mosaico todo. Vibramos tanto ao ler que Deus realiza os desejos do coração do homem, que desconsideramos a primeira parte do versículo: agrada-te deleite-se, busque no Senhor a sua alegria. Quem se agrada de Deus, o teme. Quem o teme, reverencia e obedece. Quem obedece, o ama. Eclesiastes 2, 26a, diz que ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Aquele que tem em Deus o seu prazer, a ponto do Senhor prometer realizar os seus desejos, não tem estes mais para si mesmo. Abdicou dos seus desejos pelos desejos de Deus. O contexto de Salmos 37,4 é de intimidade. Assim, faz todo sentido que Deus realize os desejos do coração do homem. Daqui a pouco nós vamos cear. Se você não recebeu ainda os elementos da ceia, por favor, aí mesmo sentado onde você está, levante o braço para que você possa recebê-los. Algumas pessoas aqui na frente, ali no meio, do lado ali. Mantenha seu braço levantado para que você possa ser identificado. A qualidade de vida segundo o mundo é medida pelo sucesso, que é exterior, porque este precisa ser validado pelos homens, precisa de prêmios, aplausos, curtidas. Um texto tido como de origem judaica diz: Deus está em toda parte, mas o homem somente o encontra onde o busca. Vida de qualidade, segundo a Bíblia, é a vida eterna, é o conhecimento de Deus e do seu Cristo. Isto é interior, é apenas entre o homem e Deus. Sabedoria é uma busca para o resto de nossas vidas. O conhecimento de Deus vale uma vida inteira. Voltando a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, numa outra tradução: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Esse é o resumo do livro de Eclesiastes. Numa vida em que todo o resto parece sem sentido, a única coisa que realmente faz sentido é seguir a Deus. Eu quero trazer esse desafio de nós fazermos algo diferente, de nós fazermos algo mais nesse ano de 2022. Se você tem buscado a Deus, sempre há espaço para buscá-lo ainda mais, para conhecê-lo mais, para andar mais com Ele. Se para você tem sido difícil buscar a Deus, a partir de agora, liga a ignição, dê o start, e vamos transformar o ano de 2022 num ano em que a nossa vida realmente glorifica a Deus, realmente agrade a Deus, realmente se alinhe com o coração de Deus. Esse é o desafio. O desafio de nos comprometermos com nós mesmos, o desafio de nos comprometermos com Deus, o desafio de nos comprometermos com os nossos irmãos, porque nós precisamos uns dos outros. E quando um de nós busca, quando um de nós investe, isso certamente não é apenas para si, mas é para todos aqueles que estão à sua volta também. Todos aqueles que Deus tem colocado no seu caminho, todos aqueles com os quais você se relaciona. Então tudo que você faz na direção de Deus tem impacto na vida de outros também. Esse é o desafio para nós em 2022. Não apenas sermos ouvintes, mas sermos praticantes. E procurarmos separar o maior tempo para nos dedicarmos a meditar. Em vários momentos a Bíblia, ela nos incentiva, nos estimula à meditação. Nos livros de sabedoria também fazem a mesma coisa. Meditar é preciso. meditar é necessário. Refletir a respeito dos tempos que nós temos vivido, das situações que muitas das vezes nos colocam, inclusive, em confusão, de coisas que emergem, que talvez se tivéssemos no meio secular, diríamos até Deus duvida. É preciso refletir, refletir biblicamente, refletir buscando o auxílio do Espírito de Deus. O cristão tem que ser alguém que reflete, tem que ser alguém que pensa, tem que ser alguém que pondera. Esse é o desafio que eu deixo para cada um de vocês. E é o meu desafio também. É o desafio de todos nós como igreja. Thank you.